Educação e Literatura.
Pensar a Educação, Pensar o Brasil recebe hoje mais uma vez com grande prazer o professor Marco Aurélio Taborda de Oliveira. Boa noite, Marco.
Bom dia, meu caro.
Boa noite. Que legal, bom dia.
Para começarmos a conversa
seja,
aqui.
Seja bem-vindo. Você continua com aquela proposta de falar da literatura no feminino, literatura feminina, literatura no sentido amplo da palavra.
Sim, literatura no sentido amplo e de autoras.
Autoras.
Né? Literatura produzida por autoras. Porque nós temos uma grande literatura que trata de autoras, né? Fala sobre mulheres, perdão, de mulheres sobre mulheres. Nesse caso, esse ano, eu escolhi falar de autoras de textos de caráter literário, no sentido amplo de literatura, ou poesia, ou romance, ou ensaio, etc. Então, vamos até dezembro com essa proposta de contemplar as mulheres escritoras.
É sacanagem de pedir, lembrar para o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, sobre quem você já falou esse ano?
Vamos lá, vamos ver se eu consigo lembrar. Clarice Lispector, começamos sim, com sim. A Clarice Lispector. Falamos em seguida sobre o livro da Natália Ginsburg, Léxico Familiare. E depois falamos da Helena Ferrante, A Filha Perdida. E uma das nossas sessões não pôde acontecer. Então, das quatro programadas, fizemos três.
Três. Né? Essa então é a quarta do ano.
Essa é a quarta do ano.
Luz?
Lu Andréa Salomé, que nasceu Louise. Né? Foi batizada Louise, mas depois adotou o nome Lu Andréa Salomé. E o livro é o Eros, né? Um livro publicado em Portugal. Eu não consegui identificar a data desse livro, está sem data. Eu tenho essa edição aqui há décadas.
Isso é uma das características da edição portuguesa já. É a tradição da edição portuguesa.
Já tem uma tradição ali, né? Que a gente nunca sabe de quando os livros são, quando eles acontecem. Então é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho hoje, dado o nosso momento. Falei sobre isso na coluna da manhã também, nosso momento de recrudescimento da violência contra a mulher em todas as suas dimensões, a violência de ordem psicológica, violência doméstica e essa divulgação dos índices de estupro, inclusive estupro coletivo. Então, isso na verdade estava previsto, a minha fala estava prevista antes disso. Mas houve uma coincidência, nesse caso infeliz. Mas eu acho que é oportuno discutir isso, até porque essa mulher é uma mulher visionária, como tantas outras, segundo eu penso, na história da literatura, na história do pensamento.
Essa questão da violência, muita gente falando em feminicídio, né?
Exato, a proporção é absurda.
Absurda.
Essa lógica agora divulgada, que são dados preliminares, ou seja, elas podem aumentar bastante. 10 estupros coletivos por dia no Brasil, estupros coletivos, fora os demais, isso é uma coisa...
Estarrecedora.
Isso não é numérico. O problema não é de ordem numérica.
Quanto o número aí só aumenta o nosso estarrecimento.
Exato, e são números provisórios porque se reconhece que muita gente não denuncia, né? Então nós não sabemos qual é a escala desse tipo de violência.
Eu acho que projetos como Escola Sem Partidos e outros que vicejam por aí acabam incentivando esse tipo de coisa ao inibir, ao propor não fazer essa discussão, o que é pior, né, muitas vezes, que essa discussão ocorra no espaço, apenas no espaço privado.
Exato.
É justamente nesses espaços que ocorre boa parte dessa violência.
Exatamente. Você lembra da escola, eu quero lembrar também o que aconteceu semana passada, se não me engano, em Goiânia, quando uma advogada foi advertida por um juiz que suspendeu a sessão porque ela estava, segundo o juiz, de camiseta, mas ela estava com um vestido de alça. E o juiz disse que aquilo não era decoro suficiente para dar continuidade a uma ação no Tribunal Regional do Trabalho. Então veja que tipo de situação nós chegamos, porque é um juiz que faz isso, é um movimento como Escola Sem Partido, e você naturaliza esse tipo de violência como um traço da cultura brasileira.
Se você articula isso, acho que numa escala global, com todas as manifestações recentes do Trump sobre a questão do racismo nos Estados Unidos, a ideia de que todo mundo briga com todo mundo é violento com todo mundo, ou seja, você tira a responsabilidade enquanto a Cruz canta lá no meio da rua, mandando matar, mandando...
Exato.
Quer dizer, então você mostra um pouco uma escala global. Claro que na nossa sociedade brasileira tem uma tradição extremamente violenta, contra a mulher especificamente, mas não apenas. Acho que vários modos de autorização dessa violência.
É, né? Exato, acho que isso é fundamental a gente enfrentar, e sobre isso a gente falou hoje de manhã.
Ah, então, e até bom você chamar a atenção para isso, porque hoje a gente, como eu anunciei, a gente não pôde trazer a sua coluna, porque a sua coluna é editada, organizada pela Yolanda, que está na Argentina. Certamente está melhor do que nós lá na Argentina. Ela e a Priscila.
Elas que aproveitem.
Elas que aproveitem merecidamente a viagem lá para participar da Rede Pop. Mas voltamos.
Vamos
aí.
Vamos lá. Então, a Salomé, na verdade, como eu tenho já tratado aqui, ela nasceu em São Petersburgo, na Rússia, embora ela seja alemã, na verdade. Seus pais estavam a serviço na Rússia, ela nasceu em 1861 e faleceu em 1936. Ela foi uma intelectual que viveu intensamente as vanguardas artísticas e intelectuais europeias, mas sobretudo alemãs e berlinenses na sua época, né? Ela teve um relacionamento intenso com o poeta Rainer Hilke, do qual brotou a maioria das reflexões, inclusive, que estimulam a produção deste livro aqui, que é um conjunto de 3 ensaios sobre o qual eu já vou falar, né? Mas boa parte das suas reflexões, seja no romance, na poesia, seja na obra de ensaio e na psicanálise, que ela chega mais tardiamente, são motivados por essas relações. No âmbito das suas relações, ela teve uma marca importante para a sua época, e ela era muito mal vista em determinados círculos, justamente porque ela tinha muitas relações com muitos homens, relações no sentido amplo. Ela teve muitos amigos homens e ela teve muitas relações amorosas também, sem se fixar muito nessas relações. Isso é uma marca da sua obra. Então ela teve essa relação mais duradoura com o Hilke, que era muito mais novo que ela. Teve uma relação com o Nietzsche, né, que ficou desesperado para não aceitar o seu pedido de casamento, mas teve uma relação intelectual muito intensa com Freud. E acabou, inclusive, sendo como que uma cuidadora, uma educadora da Anna Freud, né, a filha do chamado pai da psicanálise. Salomé tinha uma personalidade controversa e militava, de uma certa maneira, pela liberdade radical. A liberdade no sentido pleno da expressão, e aí aparece o que ela advogava a favor da condição feminina, por assim dizer. Foi romancista, poeta, ensaísta, psicanalista, e por muitos é considerada uma pioneira do modernismo europeu, inclusive, né? Ela está nessa passagem, uma grande crítica do romantismo, por exemplo, que anuncia muito da voga modernista. Ela é considerada pelos seus biógrafos e era muito famosa pela sua beleza, né? E pela sua notável inteligência. Há textos de Nietzsche, inclusive, dizendo que ela teria sido talvez uma das suas maiores influências intelectuais. Ela vem de uma família tradicional, ligada à aristocracia russa, né? Era a única filha de uma família de 5 irmãos, todos os demais homens, só 3 sobreviveram. A sua obra, infelizmente, é pouco conhecida em língua portuguesa, né?
Antes de você chegar a falar da obra, você chamou a atenção aí da relação dela com 3 grandes, né? Hilke, Freud e Nietzsche. Na biografia, no que você conseguiu aprender, tem mulheres intelectuais nessa relação dela também? Você pontuou 3 homens.
Dela com
dela,
mulheres?
Isso, como não, de intelectual também, fez a minha curiosidade, mas de relação intelectual, parceria intelectual com outras mulheres, ou é notadamente com homens? Assim?
Não, ela sofre muitas críticas da irmã de Nietzsche, muitas críticas da irmã de Hilke, porque ela é considerada nos padrões, eu vou usar uma palavra muito entre aspas aqui, porque ela pode soar anacrônica, mas para os padrões da época ela é considerada uma mulher devassa. Porque ela circulava entre os homens, ela se posicionava e ela era muito respeitada nesses círculos, né? Então ela não era muito bem vista. Inclusive nesses ensaios ela debate muito fortemente com a primeira voga do feminismo. Porque ela acusava o primeiro feminismo de querer uma adaptação aos padrões masculinos do mundo. E ela advogava algo absolutamente diverso disso. Uhum. E é sobre isso que eu vou falar agora. Então, eu não tenho realmente notícia, eu não conheço a relação dela com outras mulheres intelectuais nesse período.
E o texto que você nos trouxe, vai nos brindar hoje, é qual que é?
Então, Eros é o nome do livro, né? E ele reúne um conjunto de 3 ensaios de Salomé, publicados entre 1899 e 1910, na verdade. Mas essa edição é uma edição portuguesa. Eu sinceramente não sei de quando ela é, procurei, não consegui localizar, mas eu tenho esse livro há aproximadamente 30 anos. Então ela é anterior, ela é por volta aí, digamos, da década de 80, final de 70, por aí, né? É um livro que eu li ainda na adolescência, quando eu militava. Muito bem, é um conjunto de 3 ensaios. O primeiro chama A Humanidade da Mulher e foi publicado em 1899. O segundo, Reflexões sobre o Problema do Amor, publicado em 1900. O terceiro, O Erotismo, foi publicado em 1910 a pedido, sob encomenda de Martin Buber, que naquele momento se empenhava na elaboração de do chamado novo humanismo, né? E os 2 primeiros foram publicados na ambiência literária e filosófica da vanguarda berlinense do fim do 19. Questionando, como eu disse há pouco, a primeira voga feminista, isso é por minha conta, claro, a autora entendia que se pretendia igualar, no sentido negativo de igualdade e igualdade, igualar as mulheres aos homens. E ela criticava a ideia de a mulher ser parte complementar do mundo masculino. Antes, homens e mulheres teriam um mundo muito diferente, e ela explana isso, sobretudo no primeiro ensaio. E não se trata de adequar a mulher ao mundo masculino, mas antes de fazer emergir com toda a sua força o mundo feminino, que é um outro mundo. E isso é muito interessante capturar. Não se trata de adequação, ela diz claramente isso, ela defende isso claramente, são 2 universos muito diferentes, muito diferentes. Logo, não dá para defender que um é metade do outro, né? Como muita a voga romântica pretende definir. Claro. E cada um tem o seu lugar na aventura humana. Então, todas aquelas feministas daquele primeiro momento que diziam que as mulheres precisavam conquistar aquilo que os homens tinham, Salomé era radicalmente contra, porque dizia isso é pouco. Né? Porque nós somos de outra natureza, nós temos uma outra aventura a ser cumprida, e uma outra experiência, uma outra constituição física e espiritual. Ela é muito detalhista nesse aspecto. A união dessas 2 experiências, a masculina e a feminina, e pelo menos nesses ensaios ela está considerando o masculino e o feminino, apenas no terceiro ensaio ela faz uma concessão para a possibilidade do hibridismo, ao situar que determinados artistas homens têm também características das mulheres, né? Mas então ela lida muito claramente, inclusive uma parte do terceiro ensaio se chama masculino e feminino. Ela lida com essas 2 formas de viver a vida, a forma masculina e a forma feminina. E a união dessas 2 experiências poderia, segundo ela, produzir um terceiro mundo, que não o masculino e o feminino, mas um outro lugar, aquele mundo compartilhado, onde cada um deles pudesse afirmar-se, potencializar-se, etc., né? Afirmar o que tem de melhor. Ou seja, só faz sentido, e por isso o nome do livro é sugestivo, só faz sentido uma ideia de amor se cada indivíduo puder levar as últimas consequências àquilo que o caracteriza como indivíduo no âmbito da liberdade, né? Sejam os homens, mas também as mulheres, né? Então, esse é um aspecto importante a ser considerado. No primeiro ensaio, ela, ao defender que a mulher tem características que distingue do homem e torna inigualável a relação entre homens e mulheres, ela parte de um princípio muito interessante. Só a mulher, e ela já caracteriza a superioridade da mulher por aí, só a mulher tem a capacidade de gerar a vida. Esse é um tema muito controverso. Hoje, nós temos que lembrar que Salomé escreveu isso há quase 120 anos atrás.
Final do século XIX.
Então, ela já defendia uma potência feminina por determinadas características da ordem da natureza, da fisiologia, e ela assume isso claramente, como superiores nas mulheres. E isso ela dizia que os homens jogavam sempre para baixo do tapete, por medo das mulheres. Né? Por medo das mulheres, os homens produziram uma cultura que tornaria as mulheres sempre submissas, sempre acomodadas. É, ao mesmo tempo, segundo ela, essa característica fisiológica produzia justamente esse entendimento que a mulher era muito menos livre do que os homens. Porque o imperativo da gravidez, o imperativo da biologia, criava as condições socioculturais para que a mulher pudesse ter menos espaço na vida pública. Tanto que ela nunca quis casar, ela nunca quis gerar filhos, embora tenha tido um casamento numa circunstância muito particular. Mas ela era completamente contra a ideia de gerar filhos. É para ela.
Ela.
É, para ela. Então esse é um aspecto importante. E essa falta de liberdade da mulher, segundo ela, se materializava justamente no domínio masculino sobre os corpos. E sobretudo sobre o corpo da mulher. Então para ela isso é um imperativo, reconhecer essas diferenças e esses estratagemas de dominação que estão postos na cultura.
Sem que, de novo, eu querer ser anacrônico, presentificar demais. Esse é um debate extremamente atual hoje sobre a questão do domínio sobre os corpos, né?
Com certeza.
Eu tô acompanhando hoje, literalmente hoje de manhã, ontem, esse debate sobre a questão do aborto, do direito, enfim, uma série de... Volta sempre essa coisa aqui, afinal, quem é que tem o domínio do próprio corpo, né?
Exato.
Sou eu, é um alheio, ou uma alheia, uma religião, uma instituição, uma pessoa, etc., que controla o corpo.
Exato, né? Sem dúvida. E tem um aspecto. Estamos só nós aqui no estúdio, só nós dois, né, no estúdio, mas eu posso falar isso com alguma tranquilidade. A gente sabe hoje que tem muitas aspas, uma histeria masculina pelo grau de empoderamento das mulheres. É. Muitos homens estão incomodadíssimos com esse grau de empoderamento de uma parcela das mulheres, né? Porque também estamos longe de ver todas as mulheres empoderadas. Temos que pensar sobre isso também. Por que isso causa tanto desconforto hoje nos homens, né? Que as mulheres ganhem o espaço público, ganhem liberdade, exerçam sobre os seus corpos aquilo que os seus desejos... Né,
olha que institucionalmente, se do ponto de vista mais geral da sociedade brasileira, ainda estamos longe das mulheres assumirem esses lugares de forma massiva, do ponto de vista das instituições, então, é uma lástima.
É uma lástima.
Quando você vê a questão da representação das mulheres no parlamento, nos executivos, nós somos um dos piores países da América Latina, um dos piores do mundo, né? Assim, uma coisa, 15% de mulheres parlamentares no Brasil, enquanto nossos vizinhos têm 40, 50.
40, né? Só por aí você vê a representatividade, a atualidade da conversa, da produção literária de Salomé. Só por isso que nós acabamos de dialogar aqui, veja a atualidade do pensamento dessa autora.
Estou lembrando do Sertor falando lá, né, trabalho do historiador, é o morto, é a morta que permite a conversa entre os vivos,
exato,
né, dialogar sobre as questões do nosso tempo. Vamos ouvir uma música?
Vamos.
Que aí a gente matiza um pouco essa conversa toda com uma boa música que o Thiago vai colocar para a gente.
Vamos lá.
Joia, amor. que te quero, luz andaluz, passa como nosso amor, nossa linda juventude, página de um livro bom. Canta que te quero, gás e calor, claro como o sol raio, claro como o sol raio.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.